Página 8.
Artigos de opinião. Cultura do acesso. Uma nova forma de pensar acessibilidade nas artes. Por Tamile Vieira. Acessibilidade na cultura é um tema muito desafiador. Algumas questões iniciais para refletirmos. Nos espaços culturais que você frequenta, quantas pessoas com deficiência você encontra? Quantas você vê produzindo arte? Nos espetáculos que você vê, das músicas que você ouve, dos filmes que você assiste, quantos têm pessoas com deficiência protagonizando? E mais além, de toda essa produção cultural que você consome, quantas são dirigidas por pessoas com deficiência? Então, podemos pensar, será que essas pessoas não existem? Por que elas não estão nas artes se ela é para todos? Quem são esses todos que estamos considerando? As pessoas com deficiência não fazem parte desse todo? Esse público não está ocupando esses espaços porque a arte não considera essas pessoas corporalmente diversas. O que precisa ser feito para reverter esse quadro? Nós não temos respostas prontas para todas as perguntas, nem receitas prontas para que a gente viva num mundo cultural ideal, onde são consideradas as diversidades, toda a pluralidade, todas as formas de ser e estar no mundo. Nós temos muito mais inquietações e provocações do que soluções. Quando falamos de acessibilidade na cultura, precisamos ponderar algumas dimensões que são importantes para discutir essa questão. Esse percurso é baseado no conceito do desenho universal, que é pensar ambientes, produtos e serviços para serem alcançados, manipulados e usados por todas as pessoas, independente da sua condição física, intelectual, social, etc. A primeira, e também mais conhecida, dimensão é acessibilidade física, que diz respeito ao direito de ir e vir. É o conjunto de condições que possibilitam a todas as pessoas utilizarem, com segurança e autonomia, todos os espaços e edificações, sejam eles públicos ou privados. A segunda dimensão é a acessibilidade comunicacional. Essa visa efetivar o direito constitucional de acesso à informação por todas as pessoas, assegurado pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. No campo das artes, como as pessoas com deficiências estão acessando o que pretende ser comunicado? Como estão sendo feitas as divulgações dos eventos culturais? Especialmente nesse período de pandemia, como estou comunicando para chegar nessas pessoas que são diversas e interagem com os meios de formas diversas? Essa é uma questão muito importante. Dá conta do uso de recursos que possibilitam o acesso à informação por pessoas com deficiência, como descrição de imagens nas redes sociais, intérprete de Libras, audiodescrição, dentre outros. A terceira, e talvez mais importante, pois embasa todas as outras, é a acessibilidade atitudinal. Ela parte da atitude do ser humano. Sem acessibilidade atitudinal, fica difícil compreender a necessidade de uma acessibilidade física e comunicacional e todas as outras dimensões de acessibilidade que existem. Diz respeito a ter uma atitude que não exclua as diversas formas de existir nesse mundo. Uma outra dimensão, mais relacionada à arte e não menos importante, é a acessibilidade estética. Esse termo já está sendo utilizado por alguns pesquisadores da área. Para entendê-la, é preciso falar de experiência estética, que é uma proposta de experimentação corporal, uma forma de experiência humana, para ser percebida por todo o corpo. Ela fala da multissensorialidade, convoca um estado de entrega, de impregnação. Não é só contemplar, apreciar, ela extrapola a questão da racionalidade, predispõe movimento.
Imagens. Mão fazendo leitura em placa em braille.
Essa discussão não é recente, embora hoje seja percebida de forma mais consistente. Eliot Sica, um artista conceituado da década de 70, já compreendia a arte como uma extensão do homem. Na arte, os trabalhos têm que deixar de ser obras para serem propostas abertas ao público, complementadas por ele. Então, quando falamos de experiência estética, Partimos dessa perspectiva. A arte não está para ser percebida apenas por um único sentido. O corpo entra como uma fonte total de sensorialidade. Quando eu penso a experiência estética nesse sentido, eu falo sobre acessibilidade estética. Quando eu proporciono uma experiência estética, automaticamente eu incluo as pessoas com deficiência. Se eu penso diversas maneiras de criar a minha arte, como um outro vai perceber a minha arte e vai recebê-la, consequentemente eu estou incluindo todas as diferentes formas de se estar nesse mundo. Falar sobre acessibilidade estética não significa negar o uso de recursos de acessibilidade, audiodescrição, intérprete de Libras e outras tecnologias assistivas são extremamente importantes para que as pessoas com deficiência possam ter o acesso à arte. Mas quando falamos de acessibilidade estética, estamos falando sobre ultrapassar os limites desses recursos, para que sua utilização seja ampliada. O que a audiodescrição faz, por exemplo, é uma tradução informacional, traduzindo um conteúdo visual para o sonoro. A utilização desses recursos é de extrema importância, mas o acesso à informação por si só, de alguma forma, cancela a nossa possibilidade de ter uma experiência. E a arte, além de ser apreciada, também pretende proporcionar uma experimentação que é inicialmente desconhecida, pois é vivenciada por cada indivíduo de maneira muito particular. Para Oiticica, os fios soltos do experimental são energias que brotam para um número aberto de possibilidades. Oiticica, 1972, página 50. Se eu penso diversas maneiras de criar a minha arte, de como o outro vai perceber a minha arte e vai recebê-la, consequentemente, estou incluindo todas as diferentes formas de se estar no mundo. São muitos desafios, barreiras e paradigmas que precisam ser transpostos. E essa luta não é uma luta só das pessoas com deficiência. Dentro do universo cultural, a visão que se tem das pessoas com deficiência ainda é de alguém incapaz, fincada numa baixa expectativa sobre essas pessoas. Precisamos avançar conceitualmente e compreender a pessoa com deficiência como alguém capaz de consumir e produzir arte. São pessoas com corpos diversos, que têm uma maneira muito particular de se relacionar com o mundo. Mundo esse que insiste em se organizar de forma a não incluí-las, tirando as oportunidades de viverem em condições equivalentes aos demais. Tamile Vieira é uma mulher cega, pedagoga, especialista em gestão escolar e coordenação pedagógica, analista de cultura, integrante do Grupo de Trabalho de Acessibilidade Cultural da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, onde atua desde 2009. Tem experiência como formador em palestras, oficinas e cursos voltados à inclusão com pessoas com deficiência. Imagens. Tamile é uma mulher branca com cabelos longos castanhos. Está sorrindo e veste roupa verde com flores brancas. Página 11. Corpo, normatividade, capacitismo e acessibilidades. Por Débora Prates. Descolonializarmos os corpos e os saberes de uma sociedade ainda com hábito pensamento colonial, como é o caso do nosso Brasil, é necessário como uma forma de recuperação da nossa humanidade. Essa questão implica diretamente na forma de como percebemos a existência, a identidade, o conhecimento, o poder, a política, o direito e os direitos. O processo de descolonização é a sobrelevação da submissão, que no caso decorre do capacitismo e precisa iniciar dentro de cada pessoa, na relação com a outra e com o mundo, vem ser a nossa existência relacional. Uma das áreas do saber que mais demonstrou o quão decisivo é vivermos em corpos e em corpos que são diferentes foram os estudos das deficiências. Os nossos corpos mudam crucialmente a forma com que vemos o mundo, pelo que podemos afirmar que todo conhecimento é parcial e situado. Isto porque não podemos sair dos nossos corpos para saber como o ser que habita um outro enxerga o mundo. O poeta português Mário Cesarini em um dos seus poemas, afirma que vivemos em zonas muralhadas, de modo que ocupar o lugar de escuta, dando ao outro o lugar de fala, no movimento político e social, é condição sine qua non para o exercício da solidariedade. Este é o sentimento que nos faz humanos e é um dos objetivos da nossa República Federativa.
Imagens. Piso tátil em primeiro plano, pés femininos negros vindo em nossa direção.
Não é possível generalizar as vidas, sejam de quem nasceu com deficiência, seja de quem adquiriu uma no curso da existência, seja de quem não tenha nenhuma situação de vulnerabilidade no corpo. Perceber a relação entre a experiência de vida de alguém que não vê, ou ainda de quem anda com cadeiras de rodas, e as representações culturais acerca das deficiências é bastante rico e levará a sociedade a concluir que a tragédia não é pessoal, como se pensa e diz, mas sim social. É a sociedade que coloca diante das pessoas com deficiência inúmeros obstáculos, barreiras que, em incontáveis situações, são intransponíveis. Há corpos que são vistos como coisas, de sorte que estão mais vulneráveis à violência, à discriminação e à exclusão. Certo é que as diversidades são como são e não como a coletividade as idealizou. Portanto, é urgente enterrar esse ideal para que possa iniciar o período do luto com todas as suas etapas. Temos que repensar o convívio social a fim de uma libertação do conjunto de preconceitos que, de geração em geração e fruto de uma cultura eurocêntrica, chegou até os nossos dias, atingindo as nossas famílias. A corponormatividade aprisiona. O normal engaiola. Pessoas nasceram para a liberdade, pelo que não podem andar algemadas pelo fato de fugirem do dito normal. O que é ser normal se não a forma de poder do grupo dominante? É preciso recepcionar as pessoas com as suas particularidades, diferenças. Há corpos que são vistos como coisas, de sorte que estão mais vulneráveis à violência, à discriminação e à exclusão. Certo é que as diversidades são como são e não como a coletividade as idealizou. Penso que a saída seja o conhecimento, o que vai de encontro ao pré-julgamento habitual nessa sociedade capacitista, racista, sexista, misógina, LGBTfóbica e etc. Ora, por que um pintor somente pode trabalhar com as mãos? Por que assim a sociedade convencionou como normal? Não, há pessoas que pintam com os pés, com a boca. E daí? Isso é normal. O normal é ser feliz. Todas as pessoas precisam ser vistas enquanto corpos sujeitos e não como coisas. Débora Prates é advogada inscrita na OAB Rio de Janeiro sob o número 48.951 e membro efetivo do Instituto dos Advogados Brasileiros. Débora Prates é advogada inscrita na OAB Rio de Janeiro sob o número 48.951 e membro efetivo do Instituto dos Advogados Brasileiros, onde integra a Comissão de Direitos Humanos. É a única pessoa com deficiência a compor o IAB em 173 anos de existência. Como ativista das causas das pessoas com deficiência, é autora do livro Acessibilidade Atitudinal, editado pela Grama Editora em 2015.
Imagens. Débora é uma mulher branca de cabelos ruivos levemente encaracolados. Está sorrindo e usa óculos escuro e blusa branca. Olhando além dos limites. O projeto Mulheres de Visão é uma iniciativa do Instituto ILEVE, Escola com Rádio e Fundação Interamericana, que visa capacitar mulheres cegas ou com baixa visão para iniciativas empreendedoras. Ao longo de um ano, muitas atividades desafiadoras aconteceram com o objetivo de romper limites e buscar possibilidades. 40 mulheres participam de aulas e mentorias de autoconhecimento, políticas públicas, de inclusão, comunicação inclusiva, criatividade, empreendedorismo e gestão de negócios. Quando uma mulher cega se encontra com sua própria história, acontece a magia poderosa da força e da transformação. Nossas ações. Mulheres de visão. Capacitação. Aulas sobre os mais variados temas, com foco em gestão de negócios. Mentoria. Mentores especializados na criação e desenvolvimento de negócios. Implementação. As melhores iniciativas são transformadas em negócios. Nossas atividades. Agosto de 2019. Lançamento do projeto no auditório da OAB. Mulher cega dá entrevista para a equipe de TV. Agosto de 2019. Participação no Encontro Nacional de Leitura Inclusiva, coordenado pela Fundação Dorina Nowil, em São Paulo. Mulher Negra, Homem Grisalho e Iraildo Mota conversam de forma descontraída. Outubro de 2019. Espaço de diálogo, encerramento dos módulos, o mundo da pessoa cega e políticas públicas de inclusão, na Escola Conrad. Mulher ruiva usando óculos de grau e vestido estampado segura um microfone, palestrando. Novembro de 2019. Experiência Túnel Sensorial na UFIP. Mulher de cabelos ruivos, cacheados, está de costas e se prepara para entrar no túnel sensorial. Dezembro de 2019. Lançamento aplicativo da Web Rádio. Músicas e reportagens sobre acessibilidade para ouvir de qualquer lugar. Mulher branca de cabelo castanho cacheado, curto, usa óculos de sol e está com fone de ouvido segurando e olhando para o celular. Janeiro de 2020. Mulheres de Visão vence o Prêmio Piauí de Inclusão Social na categoria ONG. Grupo do projeto Mulheres de Visão reunido em frente ao banner do Prêmio Inclusão. Fevereiro de 2020. Visitas técnicas a jornais e TVs, como parte da disciplina de comunicação. Iraildo Mota e as mulheres do projeto cercam o apresentador Amadeu Campos, que está sentado ao centro da imagem. Março de 2020. Encontro A Mulher Que Sou, em homenagem ao Dia da Mulher. Debate sobre lutas, desafios e conquistas. Mulheres do projeto posam ao lado das palestrantes do evento. Abril de 2020. Festival online A Humanidade em Nós. Atitudes que incluem 10 encontros online, mais 30 palestrantes, mais 21 estados e 5 mil interações. Print da tela do computador onde se vê, em miniatura, o rosto das mulheres palestrantes do festival online. Na parte inferior há uma legenda. Vozes e desejo das mulheres no novo normal.